Bezat Hashem, a gente está no Daf Chaf Hei, Amud Alef, na primeira linha. Ontem, vimos que existe uma diferenciação entre Kli Cheres e Klei Matechet. Ou seja, com relação às leis dos utensílios puros e impuros, o Kli Cheres, os utensílios que são feitos de argila, de cerâmica, eles se sobressaem sobre os outros, porque eles têm uma lei especial que diz que se algo impuro entra no interior deste utensílio, mesmo que não encostou no utensílio, o utensílio já se impurifica pelo próprio fato que um objeto impuro entrou dentro do utensílio. Já com relação aos outros utensílios, vimos que somente se eles encostaram é que eles se impurificam. Vimos também que o Kli Cheres, utensílios de barro, eles se impurificam somente se a impureza entrou dentro do utensílio. Mas se ela vem e encosta pelo lado de fora do utensílio, o Kli Cheres não se impurifica. Já com relação aos outros utensílios, eles podem se impurificar, até mesmo se o objeto impuro encostou na parte exterior deles. Amalei Ravada Barahava Lerava. Perguntou o Rava Barahada para o Rava. Veheye Kli Cheres Metamem Megabom Megabachome. Dissemos, então, que o Kli Cheres ele só se impurifica caso o objeto impuro esteve no interior do utensílio. Porém, ele não se impurifica se ele encosta na parte de fora do utensílio. Pergunta o Ravada Barahava, a princípio, existe um Kal Vachomer, um raciocínio, que nos traz a conclusão que o Kli Cheres, o utensílio de barro, deveria se impurificar, até mesmo se ele teve um contato externo com a impureza, ou seja, se ele encostou pelo lado de fora do utensílio. E o raciocínio fala o seguinte: o Ma Kolakelim, She'en mitamim, avirah mitamim, migabar. Se a gente vê com relação a todos os outros utensílios, que eles não se impurificam se o objeto impuro entrou no seu interior e não encostou. E mesmo assim, se eles encostam na parte de fora, no animal impuro, eles sim se impurificam. Ou seja, mesmo que eles não se impurificam com tanta facilidade, e se um réptil impuro entrou no seu entorno, eles não se impurificam. Mas se eles encostam para o lado de fora, eles se impurificam. Os utensílios de Cheres, utensílios de barro, que eles têm uma facilidade para se impurificar. Como a gente vê, que se o réptil impuro, o objeto impuro, entrou no seu interior, mesmo sem encostar, eles já se impurificam, ou seja, eles têm uma certa facilidade em se impurificar. É óbvio, então, que devemos concluir que se eles encostam pelo lado de fora em algo impuro, como um réptil que, morto, que é uma fonte de impureza, isso deveria impurificar o utensílio. Por que, então, vimos que ele não se impurifica dessa maneira? Responde Urava Amarkra, aprendemos isso do Pasuk, que diz: Vechol klipatuach, asher en tzamid patir alav. O Pasuk diz que quando tem um ohel, um recinto fechado, um quarto, por exemplo, e dentro desse quarto tem lá o corpo de uma pessoa falecida, o corpo de um morto. Então tudo que está neste recinto, nesse ohel, se impurifica automaticamente. Com relação aos utensílios, fala o Pasuk que se tem um utensílio que está destampado, ele também vai se impurificar. Eis o Kli Shetumato Kodemet Lepitcho, Havi Omer Ze Kli Cheres. Sobre a Torá, o Pasuk está se relacionando ao utensílio de Cheres, porque com o utensílio de Cheres, a gente tem esta lei que as impurezas entram justamente pela boca, pela entrada do utensílio. Então, com relação ao utensílio, tem o utensílio de barro, Kli Cheres, tem essa lei que a impureza entra pela boca, pela entrada do utensílio. Uma vez que a gente conhece essa lei, que se o objeto impuro esteve no ar, no interior do recinto, ele já se purifica. Então o pasuk está se relacionando com o Klihetz. Fala então o pasuk. O pasuk diz que esse utensílio de Jerez, ele se impurifica somente se ele está destampado. Mas se ele está com uma tampa, ele não se impurifica. E nós sabemos, fala Agmará, que tudo que está neste recinto do corpo do morto é como se fosse que a coisa esteve em contato com o morto. Tudo que está dentro do mesmo recinto, do mesmo Ohel que o morto, é considerado que essa coisa entrou em contato e encostou no morto. Vem o pasuk que nos ensina que com relação ao Kli Jerez, um utensílio de barro, se ele está fechado, ele está impuro. Ou seja, se o morto encosta no lado de fora do utensílio, ele não se impurifica. Somente se o utensílio está aberto, e aí é como se fosse que o morto encostou na parte de dentro do utensílio, ou que ele entrou dentro do interior deste utensílio, somente então ele se impurifica. Daqui aprendemos que um Kli Jerez, um utensílio de barro, não se impurifica se uma fonte de impureza encostou no lado de fora do utensílio. Continua a Gemara e pergunta: viu qual é que limita me ime a virar que vai comer? Tem um outro raciocínio que ele vai nos trazer a conclusão que todos os outros utensílios eles também deveriam se impurificar desta maneira quando a fonte de impureza entra no seu interior sem encostar, assim como é válido com relação ao Kli Jerez. E o raciocínio fala o seguinte: uma Kli Jerez ele mitamim gavó mitamim avirou, se a gente vê com relação a um Kli Jerez, um utensílio de barro, que ele não se impurifica caso a impureza encosta no lado de fora, e mesmo assim ele se impurifica quando a impureza entra no seu interior, com relação aos outros utensílios, que eles têm uma facilidade em se impurificar. Como a gente vê que se a impureza encosta pelo lado de fora, eles já estão impuros. É óbvio que devemos concluir que se a impureza entra no seu interior, é óbvio que estes utensílios deveriam se impurificar. Por que então vimos que todos os outros utensílios, a não ser o Kli Jerez, eles não se purificam caso essa fonte de impureza entrou no seu interior sem encostar neles? Responde a Gemara Amarkra, aprendemos esta lei do pasuk. O pasuk fala com relação ao Kli Jerez, que se uma fonte de impureza, por exemplo, um réptil morto, entrou el tocho, entrou no seu interior, o utensílio se impurifica. Deduzimos daqui, tocho shelze, velo tocho shelacher. Somente no seu interior, no interior deste utensílio, utensílio de Jerez, utensílio de barro, somente neste caso é que ele se impurifica desta maneira. Já os outros utensílios não vão se impurificar deste modo. Pergunta Gemara, vehani tocho hadar shino. Como é que você aprende isso da palavra tocho? Afinal de contas, vimos no daf anterior que usamos as duas palavras, as duas vezes que aparece a palavra tocho, a gente aprendeu disso certas vezes. Uma lei ensina que o utensílio se impurifica quando a fonte de impureza entra no seu interior. Outra vez que aparece a palavra tocho, a gente aprende que o utensílio impurifica o conteúdo que entra no seu interior. Como é então que você aprende essa lei desta palavra? Responde a Gemara, arba tocho ktiv. A palavra tocho aparece quatro vezes nos tukim. Tocho, toch, tocho, toch. Quatro vezes aparece essa palavra. Had legufe. Uma vez aparece para ensinar realmente esta lei, que se uma fonte de impureza entra no interior do Kli Jerez, mesmo sem encostar nas paredes, o utensílio já se impurificou. Vechad legzerashavah. A segunda vez nos ensina, como a gente viu ontem, que quando algum conteúdo entra no interior do utensílio, mesmo sem encostar nas paredes, este conteúdo se impurifica. E a terceira vez ensina esta última lei que dissemos, que esta maneira de se impurificar não é válida com relação aos outros utensílios. E a quarta vez que aparece, essa palavra nos ensina uma nova lei, que somente algo que está no seu interior, no interior do Kliheres, este conteúdo se impurifica. Já algo que está dentro do dentro, ou seja, se tem um outro utensílio, este outro utensílio é, tem um certo conteúdo, e tudo isso é posto dentro do Kliheres. Neste caso, o conteúdo não se impurifica, porque ele não está dentro do Kliheres, ele está dentro de um outro utensílio, e este utensílio, por sua vez, está dentro do utensílio de Heres, que está impuro. Desta maneira, a impureza não passa de utensílio para utensílio, e a impureza do utensílio de fora não passa para o conteúdo, porque este conteúdo não está dentro do utensílio impuro, e sim dentro de um outro utensílio. E mesmo que este utensílio intermediário não é um utensílio de barro, e sim um utensílio de ferro, ou seja, se tem águas postas dentro de um utensílio de ferro, e esse utensílio de ferro é posto dentro de um utensílio de barro que está impuro, as águas não se impurificam. Pergunta a Gmará, uma última pergunta. Pergunta a Gmará o seguinte. Talvez deveríamos concluir que todos os outros utensílios, eles só vão se impurificar caso eles vieram em contato com uma fonte de impureza pelo lado de dentro e se eles encostaram na coisa impura. Por exemplo, se caiu um réptil dentro desses utensílios e encostou neles. Mikael Bachomer, através do seguinte raciocínio. O Macriheres... Se a gente vê com relação ao utensílio de Heres, utensílio de barro, que ele pode se impurificar através que algo impuro entra no seu interior, mesmo sem encostar. E mesmo assim, se algo impuro encosta do lado de fora, ele não se impurifica. Então é óbvio, deveríamos concluir, que os outros utensílios, que eles não se impurificam se algo impuro entra no seu interior, ou seja, eles têm uma certa dificuldade em se impurificar, é óbvio que se algo impuro encosta do lado exterior, eles não vão se impurificar. Logo, eles só se impurificam pelo lado de dentro, e com relação a esses utensílios, a coisa impura tem que encostar, e somente nesse caso que os utensílios se tornam impuros. Responde agora, Amar Krah, o Pasuk disse, Vechol kli patuach asher en tzamid patir alav, tame hu. Com relação ao kli heres, com relação ao utensílio de barro, é dito que se ele está tampado no recinto junto com o morto, e o utensílio está tampado, ele não se impurifica, e se ele está destampado, ele se impurifica. Isso é dito com relação ao kli heres. Deduzimos, raio de que em tzamid patir alav tame, hayesh tzamid patir alav tahor, ha, kol hakelim, ben sheyesh tzamid patir alehem, ben sheein tzamid patir alehem, el metameim. Deduzimos então que essa diferenciação entre o utensílio tampado ou destampado é válida somente com relação ao kli heres. Já com relação aos outros utensílios que não são de barro, tanto faz, tanto se eles estão tampados, tanto se eles estão destampados, eles se impurificam se eles estão no mesmo recinto que o corpo de um morto. Logo concluímos que os outros utensílios, mesmo tampados, se impurificam. Isso quer dizer que se uma fonte de impureza encosta, mesmo no lado exterior deles, eles já impurificam. Então, foram esclarecidas, como todas as leis da Mishnah que vimos, a gente aprende do Sukkim, que são, as leis, a lei diz que os utensílios de barro, eles se impurificam se uma fonte de impureza, como um réptil morto, entra no seu interior, mesmo sem encostar. Já se a fonte de impureza encostou pelo lado de fora, eles não se impurificam. E o inverso é válido com relação a todos os outros utensílios, a não ser Kli Heres. A próxima Mishnah agora vai continuar tratando sobre as leis de pureza e impureza nos utensílios. Fala então a Mishnah, Tahor Bekli Etz, Tamé Bekli Matechet. E se existe algo que é puro, é considerado puro com relação aos utensílios de madeira, já Este caso é considerado algo impuro com relação aos utensílios de metal. Tahor bekli matechet, tamé bekli etz. Existe um outro caso que com relação aos utensílios de metal isso é considerado puro e com relação aos utensílios de madeira isso é considerado impuro. Sobre o que estamos se tratando? A Gemara traz logo uma braita que explica isso. Tana Rabanan, ensinaram nossos sábios na braita. Golmei kli etz temei. Com relação aos utensílios de madeira, se o utensílio está pronto, ou seja, já foi formado, por exemplo, pegaram um pedaço de madeira e fizeram disso um balde. Então, já cavaram, já fizeram a forma do balde e ele já está propício para conseguir receber a água e segurar a água dentro dele. Porém, é golmei kiet, ele não foi feito o acabamento neste utensílio. Como a gente vai ver adiante, isso é chamado de gourmet clet, um utensílio que a forma dele já está pronta, mas o acabamento não foi feito. Fala, a braita tmeim, eles são impuros. Porque já que eles já são considerados um utensílio pleno, uma vez que a forma já está aí, só falta o acabamento, já é considerado um utensílio pode se tornar impuro. Chutei ren, teorim. Porém, os utensílios de madeira, que eles são pshutei kliets, ou seja, são utensílios que eles não têm capacidade de conter dentro de si algo. Um utensílio só é considerado um utensílio de verdade se ele tem um certo lugar onde ele pode conter dentro de si. Tem um lugar que a gente pode pôr água ou algum outro conteúdo. Um pshutei kliets é, por exemplo, uma tábua, uma estante, é um utensílio de madeira, mas um utensílio muito básico. Porque ele não pode nem mesmo pôr, não podemos pôr dentro dele nenhum conteúdo. Já que ele é um utensílio muito elementar, ele não recebe impurezas. Assim diz a lei, que um utensílio tem que ser um utensílio importante para que ele possa se tornar impuro. Por isso, com relação aos utensílios de madeira, tem que ser um utensílio que ele pode, pelo menos, receber, tem uma aceitabilidade de pôr um certo conteúdo. E por isso, se se trata de pshutei klietz, ou seja, estes utensílios de madeira elementares, teori, eles estão puros. Então, com relação à madeira, aos utensílios de madeira, a gente diz que gourmet kliets, o utensílio já está pronto, ele já tem o beit kibul, que é a capacidade de conter um conteúdo. Então, mesmo que o acabamento não foi feito, isso já é considerado um utensílio importante, já tem um certo valor, e ele pode se tornar impuro, mesmo que o acabamento não foi feito. Já com a pshutei kliets, já que é algo muito elementar, ele não pode se tornar impuro. Já com relação aos utensílios de metal, é completamente ao contrário. Golmei kli matechot teorim. Os utensílios de metal, se o acabamento ainda não foi feito, eles não são considerados um utensílio pleno, e por isso, um utensílio que ainda não é um utensílio pronto, um utensílio pleno, ele não pode se tornar impuro. Pshutehem, também. Já os utensílios de metal, mesmo que eles não tenham a capacidade de conter dentro de si algo, isso não é considerado um utensílio elementar, e por isso ele pode se tornar impuro. Logo, golmei klimatechet, ou seja, os utensílios de metal que não foi feito o acabamento, eles são teorim, são puros e não podem se tornar impuros. Já gourmet kliets podem se impurificar. Nimtza, em suma, taor bekli etz tamé bekli matechet, o que é puro com relação à madeira é impuro com relação ao metal, taor bekli matechet tamé bekli etz, e o que é puro com relação ao metal é impuro com relação à madeira. Para a Gemara, vero el gourmet kliets, explica a braita. Vamos citar agora alguns exemplos de utensílios de madeira que eles já estão prontos, mas o acabamento ainda não foi feito. E eles então podem se tornar impuros, como vimos. Todos os utensílios de madeira que ainda falta lixar, lexabetz, ou que ainda vai enfeitar eles com taxas, legarer, ou que ainda vão raspar e alisar a madeira, lekerkev, ou que vão ainda esculpir alguns desenhos neste utensílio, leatiach betunas, ou que ainda vão untar um certo óleo de peixe, um tipo de verniz, mechusar kan ou ogen ou ozer, ou que está faltando uma certa, algum pés para o utensílio, ou alguma alça. Em todos esses casos, também, já que o utensílio já está pronto, ele já tem a capacidade de receber algo dentro de si, já podemos pôr algo dentro, mesmo que o acabamento não foi feito, isso já é considerado um utensílio e ele se impurifica. Mechusar hatita tahor. Já se falta ainda furar e cavar o buraco dentro da madeira, neste caso, o utensílio ainda não é considerado um utensílio pronto, porque não se acabou de fazer o buraco nele, e por isso ele ainda não pode se impurificar. Pergunta Gmará Mechusaka de Tapshita. Essa última lei citada é uma lei óbvia. É óbvio que se a gente pegou um pedaço de madeira e ainda não cavamos o buraco, de maneira que ele não tenha a capacidade de receber algo, ele não é considerado um kli, não é considerado um utensílio, ele não se impurifica. Responde a Gmará, não. Lotzricha se trata de hak kapiza bekava. Se trata que ele começou a fazer um grande buraco, do tamanho de um cabo. Por exemplo, ele está programando de fazer um buraco no qual pode-se pôr 10 litros de líquido, e ele está no meio de fazer esse trabalho. Então ele só conseguiu fazer parte desses 10 litros. Por exemplo, 7, 8 litros ele já cavou na madeira, mas ainda falta um pouco para ele chegar no tamanho desejado. Mesmo assim, fala a Breita, já que ainda não chegou na meta que foi posta, esse não é considerado um utensílio completo, um utensílio acabado, e por isso ele não pode receber ainda as impurezas. Somente um utensílio que chegou no seu fim, um utensílio pleno, é que pode se tornar impuro. Isso com relação à madeira. Continua a Breita e explica ver o Engolmei Klei Matachot. E com relação aos utensílios de metal, alguns exemplos dos utensílios que não foi feito o acabamento. Kol Shatid Lashuf. Todos aqueles utensílios que ainda de metal que ainda vão ser lixados. Leshabetz, ou que ainda vai se enfeitar eles com pedaços de metal ou de ouro. Ligrer, ou que ainda vão alisar eles. Lekarker, ou que vão gravar no metal alguns desenhos. Leakish Bakurnas, ou que vai ainda se bater com um martelo para alisar o metal. Mechusar kano ogen o ozen, com que está faltando alguma base para o utensílio ou alguma alça. Tahor, em todos esses casos, como vimos na Braita, um utensílio de metal que o acabamento não foi feito, ele é puro, porque já que ele não chegou ao seu fim, o acabamento ainda não foi feito, com relação aos metais, o utensílio ainda não pode receber as impurezas, como a gente vai ver mais adiante. Porém, mechusar kisui também. Se o utensílio já está pronto e só falta uma tampa, nesse caso, já é um utensílio acabado e ele pode se impurificar. De qualquer maneira, a gente vê aqui que existe uma lei diferente com relação aos utensílios de madeira e os utensílios de metal. Com relação aos utensílios de madeira, o acabamento que ainda não foi feito, ele não impede o utensílio de ser denominado como um utensílio acabado, mesmo que o acabamento não foi feito. Mesmo assim, ele é considerado um utensílio pleno e ele pode receber uma impureza. Já com relação aos utensílios de metal, o acabamento, se o acabamento não foi feito, o utensílio ainda não é denominado um utensílio pleno e por isso ele não recebe as impurezas. Pergunta agora o Maishna Haney. Qual que é o motivo dessa diferença? Rebbe Yochanan Amar, responde Rebbe Yochanan, Hoil velechavod asuim. A diferença é a seguinte: um utensílio de madeira é um utensílio comum que foi feito para ser usado. Já um utensílio de metal, por que fizeram ele de metal? O motivo é que a gente quer um utensílio bonito, um utensílio mais apresentável. E por isso ele foi feito de metal e não de madeira. Sendo assim, já que toda a meta de fazer um utensílio de metal é para ele ser mais apresentável, enquanto ele, o acabamento não foi feito, ele não é considerado um utensílio plano. Uma vez que a apresentação do utensílio, a beleza do utensílio, faz parte da meta central deste utensílio. Então, enquanto o utensílio não chegou à sua beleza final, ele não é um utensílio pleno, e então ele não recebe as impurezas. Já com relação ao utensílio de madeira, a meta é usar o utensílio. Uma vez que já pode se usar, ele já chegou na sua meta final, e o acabamento não impede ele de ser denominado um utensílio pleno. Essa é a primeira explicação de Rabbi Yochanan. Já Rav Nachman traz uma outra explicação. Amar diz o Rav Nachman, o motivo é um pouco diferente. O motivo é que o utensílio de madeira é um utensílio mais em conta, com um preço mais comum. Já o utensílio de metal, na época, era considerado um utensílio mais caro. E por isso, um utensílio mais caro, a pessoa que paga um preço maior, ele quer receber um produto perfeito. Por isso, enquanto não foi feito até mesmo o acabamento final, não é considerado um utensílio pleno. Mas Benaio, qual que é a diferença entre essas duas explicações? E que a Benaio, a diferença vai ser, diz a Gemara, Klei Etzem, com relação aos utensílios feitos de ossos de animais. Segundo a primeira explicação, já que se trata de um material que não é muito bonito, a meta que se faz ele de ossos não é para embelezar o objeto. Por isso, a lei vai ser semelhante à lei dos utensílios de madeira. Já segundo a outra explicação, já que são utensílios mais caros, a lei vai ser semelhante aos utensílios de metal. E realmente a opinião de Rav Nachman está fazendo nexo com o que ele disse numa outra ocasião. De Amar Rav Nachman, quando diz Rav Nachman que ele é que ele mata Rodam. Diz Rav Nachman que os utensílios feitos de ossos são semelhantes, a lei é semelhante aos utensílios feitos de metal. E realmente isso vai de acordo com o que disse o Rav Nachman, que a gente vai atrás do preço. Pergunta Amar Michal de Kleietz me cabe tomar? Podemos entender de todo esse debate que utensílios feitos de ossos de animais, eles podem se purificar? Será mesmo? Fala Gemara, sim, detalha. Assim como a gente vê na seguinte braita, Rebbe Shmuel, gnosh Rebbe Yochanan ben Broca, Omer, diz Rebbe Shmuel, filho de Rebbe Yochanan ben Broca, mata burlomar. O que aprendemos do pasuk que diz, Vechol ma'asei izim techtau, todos os utensílios que são feitos de izim, dos bodes, podem se purificar e eles têm que passar um processo de purificação. Isso não se trata somente dos utensílios feitos de couro. Leavida varabá menaizim, tudo que vem do bode. Ou seja, menakarmai ou menatfalai. Ou seja, isso vem incluir mesmo os ossos e os chifres do animal. Charbeimá bechayaminai. De onde a gente aprende que até mesmo ossos de outros animais também um utensílio que é feito desse material pode se purificar. Tamur lomar, diz o pasuk, vechol maase, todos os produtos que foram feitos deste material. Ou seja, isso vem incluindo também os outros animais. Pergunta a Maranquê, matamur lomarizim. Sendo assim, por que o pasuk citou o bode, uma vez que todos os utensílios feitos de todos os outros animais também se purificam? Respondeu a Maraprat Leofot. A Torá citou este animal para nos ensinar que os ossos das aves não se impurificam. Por isso, um utensílio que foi feito de ossos de aves, eles não podem se impurificar. Uma nova Mishnah, um novo assunto. Fala a Mishnah com relação às leis de Trumot Masrot. Como nós sabemos, uma pessoa que colhe o seu campo na terra de Israel, ele tem a obrigação de separar o Trumot Masrot, certas porções, o dízimo e a trumá, que vão ser entregues ao Kohen e o Levi. Fala a Mishnah, Chayav Beshkedim Hamarim Patur Bimtukim. Com relação a essas leis, com relação às amêndoas amargas, existe algo que tem obrigação de separar essas porções, já com relação às amêndoas doces não. Da mesma maneira, Chayav Bimtukim Patur Bimarim, existe algo que deve separar as porções com relação às amêndoas doces, porém não com as amêndoas amargas. Sobre o que estamos se tratando? A Gemara traz uma braita que explica Tadrabanan, ensinaram nossos sábios na braita, Shkedim Hamarim, as amêndoas amargas. Se tratam de amêndoas que quando elas amadurecem, elas se tornam amargas, elas não podem ser mais consumidas por causa da amargura. Porém, quando elas ainda estão verdes, elas ainda são um fruto jovem, um fruto primário, eles ainda têm uma certa doçura, não são tão amargos, e pode-se comer eles. Com relação a isso, os Shkedim Amarim, as amêndoas amargas, Ktanim Hayavim, enquanto, se a pessoa colhe essas amêndoas, enquanto elas ainda são jovens, já que elas podem ser consumidas, tem-se obrigação de separar a Trumó, a Trumá Asot, as devidas porções, e entregar para os sacerdotes. Já a Gdolim, quando as amêndoas amadurecem, Pturi, já que elas não são próprias para serem consumidas, não tem-se obrigação de separar as porções dessas frutas. Uma vez que não é um produto próprio para ser comido, isso não é considerado um fruto e a pessoa não tem obrigação de separar do Trumoto Masrot e entregar essas porções para o coelho Levi. Isso com relação aos frutos amargos. Metukim, já as amêndoas doces, as amêndoas que a gente conhece, as amêndoas comuns, Gdolim Hayavim, se estamos falando de amêndoas maduras, somente então tem-se obrigação de separar as devidas porções. Ktanim Pturim, por enquanto as amêndoas ainda são primárias, estão verdes e a pessoa colhe, a pessoa não tem obrigação de separar essas porções, uma vez que o fruto ainda está verde e não está no ponto correto. Então, sobre isso, falou a nossa Mishnah, que existe algo com relação às amêndoas amargas que deve-se tirar o Trumoto Masrot, que é quando a pessoa colhe as frutas quando elas ainda estão verdes. Com relação às frutas amargas, nessa hora ele tem a obrigação de separar as porções. Já com relação às amêndoas doces, ele não tem essa obrigação. Já existe um caso ao contrário. Quando as frutas já estão amadurecidas, com relação às amêndoas doces ele tem a obrigação, com relação às amêndoas amargas, ele não tem a obrigação. Finaliza a braita e diz, Reb Shmuel Reb Yossi Omer, o Reb Shmuel, filho de Reb Yossi, tem uma outra opinião. Diz ele, Mishum Avi, no nome de seu pai, Zeveze Liftor, quando as amêndoas ainda são primárias, estão verdes, nos dois casos, mesmo as amêndoas amargas, a pessoa não tem obrigação de separar essas porções. Porque as amêndoas que ainda vão amadurecer e ficarem doces, nessa hora não é o ponto correto e a pessoa não tem obrigação de separar. E mesmo as amêndoas amargas, mesmo que agora dá para consumir elas, mas isso não é o verdadeiro fruto. Já que a pessoa se trata de um fruto antes não amadurecido, um fruto que ainda está verde, ele não precisa separar estas porções. Ve'amelá, uma outra versão da opinião de Bishmael Brebiosi, Zevezer Chiyuv. Diz essa opinião que quando as frutas se amadureceram, tanto as amêndoas doces quanto as amêndoas amargas, a pessoa tem a obrigação de separar as porções. Amarebila falou Urebila, orar Rebchanina de Tzipori, uma vez Rebchanina estava na cidade de Tzipori, ele instruiu o povo que deveu orar Zevezer Iftor. Como a primeira versão, que diz que quando as amêndoas, que a opinião de Bishmael Brebiosi é que quando as amêndoas ainda estão verdes e não amadureceram, ambas as espécies, não têm-se obrigação de separar as porções. Pergunta a Maraur Mandamar Zevezer Chiyuv, segundo a segunda versão, que disse que quando as frutas se amadureceram, tanto as amargas quanto as doces, têm-se obrigação de tirar o tumulto do Masrot, Gdolim Lemai Chazo, porque a pessoa tem a obrigação de separar essas porções das amêndoas amargas, afinal de contas são vegetais que a pessoa não tem como comer de tão amargo. Abre Reb Yochanan, explica Reb Yochanan, o Irveachol Matkan Ledeaur, porque mesmo que não pode se ingerir as amêndoas dessa maneira, mas se a pessoa vai torrar, assar esses grãos, essas amêndoas, esses frutos em cima do fogo, elas perdem a amargura e aí pode-se comer. Então elas ainda são denominadas frutos propícios para se comer, e por isso a pessoa tem obrigação de separar as porções das duas espécies, segundo esta opinião. Traz uma nova Mishnah, um outro assunto completamente. Hatemet. Temet é o seguinte, a pessoa tinha esse costume na época que a pessoa pegava uvas ou uvas passas e jogava dentro de um barril as uvas junto com água, de maneira que a água absorvia o gosto das uvas e se tornava um suco de uva. Isso é chamado de temet. Então fala a Mishnah, ad shelo ichmit, enquanto este temet, este produto, não fermentou, eino nikach bekesef maaser u poser tamid. Então, enquanto as águas, esse suco de uva, não fermentou, ele é considerado água. Uma vez que é considerado água, mesmo que ele pegou o gosto das uvas, já que ele não fermentou, ele ainda é considerado uma água, o tema é considerado água, e por isso, cabem todas as leis que recaem sobre a água. A Gemara cita duas leis com relação à água. A primeira é que com relação ao dinheiro de Maaser Sheni, existia uma certa situação que a pessoa tinha um dinheiro com o qual devia-se comer frutos, comprar, com o qual a pessoa deve comprar alimentos e comer esses alimentos dentro de Yerushalayim. Porém, é proibido comprar com esse dinheiro de Maaser Sheni água. Outras bebidas podem ser compradas, como vinho. E por isso, já que esse temed, enquanto não fermentou, ele é considerado água, então ele não pode ser comprado com dinheiro de Maaser Sheni. Uma outra lei citada é que, com relação ao mikve, as águas do mikve, essas águas devem ser águas que nunca foram carregadas dentro de um utensílio. Devem ser águas que vieram correndo naturalmente até o mikve. E por isso, já que este temed ainda é considerado água, se a pessoa pega essas águas num balde e põe elas no mikve, essas águas não são válidas para o mikve, uma vez que elas foram carregadas dentro de um balde, foram carregadas por força humana. Porém, mishechmitz, uma vez que esse temed já fermentou, então isso não é mais denominado água com gosto de uva, e sim é denominado de vinho. Logo, as duas leis que citamos se invertem. Nikach bekesef maaser, veino poseret hamikve. A primeira lei, então, com relação ao dinheiro de maaser, neste caso, é permitido comprar agora este temet. Uma vez que ele já fermentou, ele é considerado vinho, e é permitido comprar vinho com o dinheiro de maaser, sheni, e beber esse vinho na cidade de Jerusalém. Uma vez que esse temet é considerado vinho e não água. A segunda lei também se inverte, porque uma vez que se trata de vinho e não de água, somente água que foi carregada por força humana não pode ser posta no mikve. Já vinho ou outros líquidos que foram carregados por força humana, se eles são postos no mikve, eles não invalidam o mikve, a não ser que eles causam que a cor das águas se modifique. Mas se a quantidade é uma quantidade pequena e não modifica toda a cor do mikve, então isso é considerado vinho, uma vez que já fermentou, e por isso, isto não é considerado algo que é inválido para o mikve. Continua a Mishnah com outro assunto completamente. É a segunda parte da nossa Mishnah. Então fala a segunda parte da Mishnah. Ha'achim ha'shutafim. Dois ou mais irmãos que eles herdam os bens do pai. Então é o seguinte, enquanto eles ainda não fizeram a divisão dos bens, então todos os bens que estão sendo herdados não pertencem a nenhum deles particularmente. E sim é como se fosse que pertencem ao pai. É uma propriedade por si só. Isso é chamado, na linguagem da Gemara, fissatabait. Existe uma certa propriedade que pertence ao falecido, ou a todos os herdadores, e os bens pertencem a eles. Eles não são considerados como sócios comuns. Porém, vamos explicar. Se eles já fizeram a divisão, e aí cada um recebeu os seus bens particulares, e depois eles se juntam novamente. Nesse caso, a lei é diferente. Como a gente vai ver adiante, é como se fossem duas pessoas comuns, cada um tem os seus bens, que se juntam numa sociedade. Então existe aqui uma diferenciação entre uma primeira instância onde os bens herdados ainda nem foram divididos. Então a lei não é como se fossem pessoas que eles têm bens e eles se juntaram numa sociedade. Porque são bens que ainda pertencem ao falecido. Então, é uma propriedade por si só, que todos têm direito sobre isso. Porém, uma vez que eles se dividem e depois eles decidem se juntar, é como se fosse duas pessoas comuns, dois amigos que se juntaram numa sociedade. Fala então a Mishnah. Ha'achim ha'shutafi. Os irmãos que eles têm uma sociedade. Kshechayavim bekablon puturim emanaseh. Se eles já dividiram a herança e se juntaram, já que eles são considerados sócios, então a lei é como se fosse as leis dos sócios. Por isso tem aqui duas leis citadas. A primeira é a lei de Kablon. Kablon é o seguinte: toda a pessoa tem a obrigação de trazer uma vez por ano uma hatzita shekel, um valor monetário de meio shekel na época da Torá, meio shekel para o Beit HaMikdash. Porém, já que a lei diz que esse meio shekel deve ser de prata pura, a gente tem uma suspeita que o dinheiro que está sendo trazido, a prata que está sendo trazida, não é uma prata completamente pura e limpa. E por isso a pessoa traz um kalbon, uma pequena quantia a mais, para garantir que ele está trazendo a quantia monetária necessária. Então cada pessoa quando traz uma hatzita shekel tem a obrigação de aumentar um kalbon. Porém, algo que traz uma hatzita shekel em nome de outra pessoa, ou seja, ele está separando uma hatzita shekel dos bens de uma outra pessoa, nesse caso, a pessoa não tem obrigação de trazer o kalbon. Não vamos agora entrar no mérito e o motivo da questão. De qualquer maneira, esses irmãos que são sócios, se eles já dividiram a herança e depois se associaram, então os bens pertencem a eles particularmente, como se fossem dois sócios que juntaram os bens. E por isso, quando eles trazem uma hatzita shekel, eles têm a obrigação de trazer este kalbon, esta quantia a mais. Da mesma maneira, patur min ha'maaser, com relação ao dízimo que era separado do rebanho, a lei diz que um rebanho que pertence a sócios não tem-se obrigação de entregar esse dízimo ao kohen. E por isso, já que eles dividiram a herança e depois se associaram, eles são considerados sócios comuns, e por isso eles não têm a obrigação de separar o Maaser Bema. Kshechayavim Maaser Bema, Pturim Minakalbon. Porém, se eles ainda estão na primeira instância, ou seja, eles herdaram os bens e ainda não fizeram a primeira divisão, nesse caso eles não são considerados sócios. E sim, é uma propriedade por si só, que todos têm direito nessa propriedade monetária. E por isso, as duas leis se invertem. Eles não têm obrigação de trazer o kalbon, porque eles estão trazendo uma shekel de uma propriedade que ainda não pertence particularmente a eles, e por isso eles não têm obrigação de trazer kalbon. Somente uma pessoa que traz o kalbon do seu próprio bem, do seu próprio dinheiro, tem que trazer o kalbon a mais. Já nesse caso, já que eles estão trazendo uma shekel de uma propriedade que não é deles particularmente, eles não trazem o kalbon a mais. Por outro lado, eles têm a obrigação de separar o Maaser Bema, separar o dízimo do rebanho, uma vez que não é considerado um rebanho que pertence a dois sócios, e sim pertence a uma só propriedade monetária. A Gemara começa tratando da primeira parte da nossa Mishnah. A primeira parte da Mishnah se relacionou ao temet, às águas que são postas no barril junto com uvas. Vimos que existe uma diferenciação entre a época que esta água com a uva não fermentou, que ainda são válidas as leis, semelhantes às leis da água, e isso se inverte uma vez que o temet fermenta, e aí ele é considerado vinho, e aí as leis são semelhantes às leis do vinho. Pergunta a Gemara, Mani Matniti, a nossa Mishnah está indo, segundo qual opinião? Lo Rebiuda velo Rabanan. A Mishnah não bate nem com a opinião de Rebiuda, nem com a opinião de Rabanan. As opiniões são trazidas na seguinte braita, de Tânia, fala a braita. Hamatme, a pessoa que produz este temet, Venatan Mani Midal Matzak Rei Midato. Ele pôs uma certa quantia de água nas uvas, e depois, quando ele retira as águas, ele vê que as águas estão exatamente na mesma medida. Ou seja, somente o gosto das uvas é que entrou na água. Patur, diz a primeira opinião, opinião de Rabanan, isso é considerado água, e a água não tem obrigação de separar as porções de Trumot Masot desta água. Rebiuda Mechayev, já Rebiuda diz que já que as águas receberam o gosto das uvas, isso é considerado algo que veio das frutas, e temos a obrigação de separar as porções. Mane, e a nossa Mishnah não combina com nenhuma das duas opiniões. E Rabanan afagar de Echmit, segundo a opinião de Rabanan, mesmo que este termo fermentou, a opinião de Rabanan é que isso é considerado de água. E Rebiuda afagar de Echmit, já segundo Rebiuda, mesmo que não fermentou, uma vez que as águas estão com gosto da uva, já é considerado vinho. Amar Rav Nachman, esquece Rav Nachman o nome de Rav Baravuá? Beshech mitzmachloket. Na verdade, a discussão entre Rabanan e Rebiuda que a gente agora citou se trata de um temed que já fermentou. Porque um temed que ainda não fermentou, todo mundo concorda que isso é considerado água. A questão é, como é que ficarei de um temed, água com uvas, que já fermentou? Rabanan dizem que se a quantia que foi posta e foi tirada da água é a mesma quantia, mesmo que fermentou, isso ainda é considerado água. E Rebiuda sustenta que uma vez que fermentou, isso é considerado vinho. O matriz de Rebiuda, e a nossa Mishnah então está seguindo a opinião de Rebiuda, que diz que uma vez que fermentou, é considerado vinho. Vehen, abre Rebiuda sobre o Hanina, assim também dizia o Rebiuda sobre o Hanina, Beshech mitzmachloket. Essa discussão entre Rabanan e Rebiuda se trata de um temed que já fermentou. Logo, a nossa Mishnah tem de acordo com a opinião de Rebiuda que o temed, antes de fermentar, é considerado água, e depois de fermentar, ele é considerado vinho. Baruch Adonai Olam, amém e amém.